primeira vacina contra a febre amarela no Brasil foi marcada por polêmicas. Rochas em Goiás, Mato Grosso e São Paulo têm registros de terremoto e tsunami causados por meteorito há 250 milhões de anos. Florestas são a vegetação mais sensível às mudanças climáticas na América do Sul. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de março e abril. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O beija-flor preto, um pássaro comum no Uruguai, na Argentina e em áreas montanhosas da Mata Atlântica brasileira, tem uma característica curiosa. Seu canto muito agudo não pode ser ouvido por outras espécies de aves. O grupo do neurobiólogo brasileiro Cláudio Viana de Mello, professor da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, nos Estados Unidos, caracterizou o canto desse beija-flor a partir de quase 900 registros sonoros de cerca de 50 pássaros nas matas do município de Santa Teresa, no Espírito Santo. Em 97% dos casos, o canto do beija-flor preto consistia em três sílabas curtas. Elas eram emitidas geralmente durante o voo, em interações com outros animais da mesma espécie que estavam próximos a uma fonte de alimento. Segundo os pesquisadores, a frequência dessas vocalizações é superior à faixa auditiva já registrada para qualquer espécie de ave, inclusive as com boa audição, como as corujas. Mello e seu grupo ainda não sabem por que os beija-flores pretos se tornaram capazes de produzir vocalizações tão agudas, mas explicam que talvez isso funcione como um canal de comunicação privado com pássaros da mesma espécie.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Cazuza e a música Codinome Beija-Flor.
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. E um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Thank you.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com um estudo publicado em março na revista PLOS ONE, na América do Sul, as florestas são a vegetação que mais sofre com as mudanças climáticas se comparadas ao cerrado ou aos campos abertos. Nós estamos na linha com o biólogo Luciano dos Anjos, ele é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e é um dos autores desse estudo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco da atividade de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui na universidade.
Professor, nós que agradecemos. Eu queria lhe perguntar, bom, seu estudo se concentra na vegetação da América do Sul. O que, que pode acontecer com as florestas sob a influência das mudanças climáticas? Elas vão dar espaço a outro tipo de vegetação?
Pois é, o nosso método, a gente tentou medir a resiliência dos ecossistemas baseado no nicho climático que eles ocupam. Bom, então, com essa medida objetiva de resiliência que a gente conseguiu, a gente avaliou a vulnerabilidade dos ecossistemas em função de três dimensões básicas, que é a acessibilidade do ecossistema, a capacidade dele responder a uma mudança, ou seja, a capacidade adaptativa, e a propensão dele de se expor a um clima diferente, um clima não análogo, que a gente chama. Bom, infelizmente, usando essas três dimensões, esses três eixos de avaliação, as florestas sempre apareceram como mais vulneráveis, tanto no eixo de sensibilidade, quanto no eixo de capacidade adaptativa, que é muito baixa em relação aos outros dois ecossistemas, assim como também em relação à propensão a se expor a climas diferentes que ela não estaria adaptada. Em função disso, em função dessa maior vulnerabilidade, a gente esperaria que, em um futuro próximo, as florestas sofreriam, então, uma espécie de colapso se um determinado limiar de resiliência, por exemplo, for alcançado. Né?
Professor, só para a gente situar, quando o senhor está falando em floresta, a gente está falando da floresta amazônica e da Mata Atlântica, é isso?
Na América do Sul, a gente tem basicamente três biomas florestais. Né? Tem a primeira, que é uma floresta temperada na costa do Chile, que é uma floresta já tem uma influência mais da precipitação do Oceano Pacífico, né? Aí a gente tem a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica como os principais representantes do continente. Né? Eu dei uma ênfase especial, obviamente, porque eu trabalho na Amazônia, dei uma ênfase especial para a Floresta Amazônica, né? Mas a gente inclui a Floresta Amazônica, a Floresta Atlântica e a Floresta Temperada.
Nós estamos conversando com o biólogo Luciano dos Anjos, ele é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Professor, e o que apareceria no lugar das florestas se elas entrarem em colapso, como o senhor colocou?
Como a gente avaliou dados de satélite, dados de sensores remotos, no caso a gente avaliou a variável de cobertura de árvores, né? É uma variável que varia entre 0 e 100. As florestas, elas possuem, obviamente, uma alta densidade vegetacional e possui uma alta cobertura de árvore. Então, ela varia entre 60% e 100%. Entre 60% e 5%, a gente tem a savana. Então, é como se os dois ecossistemas, assim, vocês pegam um gradiente, eles estão encadeados, né? Tem floresta, logo em seguida, depois da floresta, com uma densidade de vegetação mais baixa, a gente tem a savana. Depois de savana, praticamente sem vegetação nenhuma, sem nenhuma cobertura de árvore, a gente tem os desertos e os campos abertos. Se a gente assumir que esse encadeamento ele também está baseado em função do clima, se a gente tiver alterações na ordem de precipitação, no volume de precipitação anual e na sazonalidade do clima, vão ocorrer provavelmente transições entre floresta e savana. Né? Então, uma boa parte da floresta que seria mais vulnerável, sobretudo na região que ela é uma zona de transição com o cerrado, nessa região que ela tem uma menor resiliência, estaria mais vulnerável a sofrer um processo de transição. Ou seja, a gente tem uma floresta que tem uma densidade de vegetação alta, entre 60% e 100%, o que ocorreria seria a diminuição dessa densidade de vegetação e alcançaria, então, um outro patamar, que seria um patamar mais baixo, que estaria enquadrado como cerrado, como uma savana.
Esse processo de savanização da Amazônia, ele já foi proposto, enfim, é uma ideia já conhecida e debatida, né?
Sim, sem dúvida. Inclusive, ela tem uma importância teórica para a biogeografia, né, para entender os padrões de distribuição das espécies. Inclusive, estudos paleoecológicos, tem enfatizado bastante essa questão, que não há uma unanimidade, né, na compreensão desse fenômeno. Mas a gente vem com novos dados, com novas abordagens, com novos pontos de vista, indicando que o processo de savanização ele poderia estar próximo, se, obviamente, pelas florestas ser um ecossistema mais vulnerável, esse tipping point, esse ponto de ruptura de floresta para savana, estaria próximo se um clima, um futuro próximo não análogo, se consolidar.
Professor, vocês avaliaram imagens de satélites em dois momentos distintos, não é isso?
Na verdade, para a gente avaliar o dado de satélite, a gente queria, no primeiro ponto, era definir a cobertura vegetal da América do Sul, definir os estados de cobertura vegetal da América do Sul, mais próximo da cobertura original possível. Então, o dado mais antigo que a gente tinha era o do ano de 2001. Então, a gente tem que fazer uma adaptação, inclusive fazer uma correção desse dado, que já tinha uma influência antrópica, né? Ou seja, algumas regiões de florestas. Não era floresta, eles em tese se enquadrariam como savana, mas mesmo estando no bioma amazônico, por exemplo, então a gente tem que fazer uma correção desse dado.
Nessa análise, qual a vegetação sofre menos com as mudanças climáticas na América do Sul?
Pois é, isso é interessante. Como a gente avaliou a vulnerabilidade, né, e a gente, obviamente, mediu a capacidade adaptativa, o que acontece é que alguns ecossistemas, ou melhor, a savana e os campos abertos, eles conseguem se manter com um alto nível de resiliência ao longo de uma grande faixa de variação ambiental. Isso significa que, embora possa ocorrer uma mudança no clima em algumas regiões, muito provavelmente o padrão de resposta da vegetação se manteria o mesmo para a savana e para os campos abertos. Exatamente por eles terem essa capacidade adaptativa ampla, né? esse grande nicho que eles ocupam, isso é bem assim, explícito quando a gente compara com floresta. Floresta ela ocupa um nicho bem estreito, ou seja, ela possui altas resiliências, um nicho bem estreito de altas temperaturas e altos volumes de chuva. Né?
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Luciano dos Anjos. Ele é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para saber mais sobre a sensibilidade das florestas às mudanças climáticas, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para terminar nossa conversa.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu escolhi a música Chuva, do Jalu, na versão do Jalu. Bem interessante.
Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão deter. O vento vai soprar, tudo pode acontecer. As nuvens vão se condensar e depois vão dissolver. Se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo. E eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, 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 molha, molha. Chove, chove, sai, chuva, molha, molha, vem, chuva, chuva. Molha, molha, cai.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Entre 2000 e 2015, a maioria dos países africanos, principalmente ao leste e ao sul do continente, conseguiu reduzir a desnutrição infantil, embora dentro de cada nação ainda existam grandes disparidades regionais. Os dados são de um levantamento sobre desnutrição feito em 51 países na África, coordenado por Simon Hay, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Os países que tiveram resultados mais modestos foram o Chad e a Somália, que viveram grandes conflitos internos e receberam menor apoio internacional. Realizado em colaboração com especialistas da Universidade de Oxford e do Imperial College London, o estudo chegou a uma conclusão desfavorável. Apesar dos progressos recentes, nenhum país africano deverá atingir a meta das Nações Unidas de acabar com a desnutrição até 2030. Seguimos com Gilberto Gil e a música A Novidade.
Oh,
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em 1883, o médico carioca Domingos José Freire, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, gerou muita polêmica ao criar a primeira vacina contra a febre amarela. Para contar como foi essa primeira tentativa de evitar a febre amarela no Brasil, nós estamos na linha com o historiador da ciência Jaime Larry Benchimol. Ele é pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e coordenador do livro Febre Amarela, a Doença e a Vacina, uma História Inacabada, publicado pela editora Fiocruz. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Bom dia.
Professor, para começar, a vacina do Domingos Freire era mesmo a vacina? Ela protegia contra a febre amarela?
É difícil saber, né? Para os contemporâneos, especialmente para aqueles que aderiram à vacina, e foram muitos, ela protegia. O Freire, ele começou vacinando a população pobre do Rio de Janeiro, a população dos cortiços. Logo, a classe média aderiu em peso, né? O Freire, além de ser um cientista, digamos, um dos primeiros bacteriologistas da capital brasileira, ele era também um abolicionista, um republicano, né? Muito combativo, muito militante. E, por outro lado, não havia muito o que fazer com relação à febre amarela. Quer dizer, ela incidia de uma forma muito violenta sobre a cidade, praticamente todo ano tinha epidemias gravíssimas, e não se tinha o que fazer, não havia remédio, não havia cura, né? Então, a vacina do Freire foi uma coisa que muita gente aderiu. É interessante porque, quer dizer, no início, eram principalmente trabalhadores imigrantes, né, que não tinham imunidade à doença. Na verdade, o conceito não era de imunidade, né? O conceito na época era não eram aclimatados, portanto, eles eram suscetíveis à febre amarela. Mas à medida que a classe média local começa a aderir em massa, e para os médicos da época, aqui os nativos, os aclimatados, teriam uma resistência natural à doença, as estatísticas que o Freire produzia, e elas são impressionantes, ele produziu vários volumes de estatística tentando demonstrar a eficácia da vacina dele, começam a ter um fulcro, né, que foi muito atacado. Porque os caras diziam, não, a classe média, né, os brasileiros estão aderindo, mas eles já têm imunidade à doença. É possível que ele, no caldo, né, de cultura atenuado por ele, houvesse o vírus, né? Não sei se com isso ele produziu alguma imunidade. Mas como fato histórico ou social, a vacina do Freire, até a morte dele, né, foi considerada uma vacina, por muita gente, foi considerada uma vacina eficaz. Havia, claro, os adversários.
Agora, professor, ele acreditava que a febre amarela era causada por uma bactéria, né? A vacina era baseada nessa premissa.
É,
e depois
uma bactéria que ele chamou de Cryptococcus xanthogenicus, numa alusão à terra onde eram enterrados os cadáveres dos amarelentos. E, portanto, numa relação muito próxima com uma descoberta que tinha sido feita pouco tempo antes pelo Robert Koch, né, de que o solo onde os animais atingidos pelo carbúnculo, pelo antraz, eram enterrados, ficava contaminado pelos esporos do bacilo que causava aquela doença. Então, Freire vai seguindo uma linha parecida com essa na análise da febre amarela, né? Ele faz parte de uma geração que, no auge das suas carreiras, abraça um novo paradigma, né, que é o da microbiologia. Abandona as ideias miasmáticas e abraça um novo paradigma. E se lança, busca, né? Isso aconteceu com várias outras doenças. E Freire não foi o único a incriminar uma bactéria como agente da febre amarela, nem foi o único a produzir uma vacina para a doença. No México teve uma vacina, depois outros investigadores vão produzir soros contra a febre amarela, né? O Sanarelli com o bacilo icteroide dele na década de 1890. Então essa é uma época prolífica em descobertas que acabaram se revelando falsas, mas no seu tempo de vigência, enquanto elas duraram e provocaram controvérsias, elas produziram muitas reações coletivas, entendeu? Determinaram o modo como as pessoas se conduziam, né?
Nós estamos conversando com o historiador da ciência Jaime Larry Benchimol, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Professor, que dados que ele usava para sugerir a eficácia dessa vacina? Ele tinha argumentos científicos, ele fazia testes, o senhor disse que ele tinha muitos registros.
Ele produziu vários volumes, e nesses volumes o procedimento dele era, primeiro, comparar, né, a taxa de mortalidade entre os vacinados por ele e na população em geral. E depois, de uma maneira, né, usando lá as estratégias estatísticas e matemáticas dele, tentar inferir qual maior seria a mortalidade caso, né, um contingente da população não tivesse vacinado. Isso não era uma coisa usual, isso é interessante, porque naquela época não, as coisas eram meio... não havia procedimentos muito rigorosos de controle em nenhum setor, né, nem com relação à antirrábica do Pasteur, nem... entendeu? Era uma coisa... ninguém fazia esse tipo de controle, né? E o aparato estatístico do Freire é uma coisa que impressiona.
Como é que se viu que a transmissão da febre amarela era feita por mosquitos e essas vacinas, enfim, o que, que aconteceu com elas quando se descobriu?
O que aconteceu foi, depois que os ingleses descobriram, né, os ingleses e italianos, né, em 1898, 97, 98, descobriram o modo de transmissão da malária, logo surgiu a suspeita de que a febre amarela poderia ser transmitida também por um mosquito. O Finlay, né, o cubano, médico cubano, já tinha proposto isso em 1881. Apesar de que, logo em seguida, ele vai incriminar uma bactéria também, né, o Micrococcus tetragenus, como a gente da febre amarela. E aí a teoria do Finlay ficou no limbo durante muito tempo. Mas quando os ingleses e italianos verificaram a transmissão da malária por mosquito, eles se voltaram para isso. E a escola de Liverpool mandou uma comissão para Belém do Pará para investigar essa hipótese. E essa comissão passou por Havana, que tinha acabado de ser conquistada, ocupada pelos americanos, e lá estava uma comissão tentando verificar se de fato a febre amarela era causada por um bacilo, né? Essa era uma ideia que o Robert Koch defendia. E aí os ingleses dizem, olha, a gente vai lá para o Brasil para ver a história do Finlay, né? E os americanos então se voltaram para essa teoria e rapidamente demonstraram o papel do mosquito. Mas a etiologia, quer dizer, o agente causal da doença, ficou uma incógnita. Então o que aconteceu foi que o foco da discussão mudou. Mudou da discussão do agente causal e todas as consequências profiláticas que decorriam daí, para a questão do modo de transmissão, né, supostamente por uma espécie de mosquito. E durante muito tempo vai se achar que o agente é um protozoário como o da malária. A discussão sobre bactéria, essa discussão ficou em segundo plano, uma vez que a teoria do mosquito permitiu medidas práticas que deram resultados de controle da doença nos centros urbanos.
Está acabando com o mosquito, né?
É.
O Aedes aegypti
chamava-se Stegomia fasciata.
Que chegou a ser erradicado, né?
Não, ele não foi erradicado. As campanhas procuravam controlar. As campanhas eram muito pontuais. Quer dizer, Oswaldo Cruz fez a campanha no Rio de Janeiro, fará em seguida em Belém do Pará. Os americanos fizeram em Havana, depois farão no Panamá, na construção do Canal do Panamá. Em algumas outras cidades da África Ocidental se fez, enfim. Mas são pontuais, né? E o mosquito, ele está... O Brasil ficou com vastas áreas endêmicas no Nordeste do Brasil que não foram enfrentadas. Então, o Aedes aegypti, ele não foi erradicado nesse momento. Ele vai ser erradicado mais tarde, né? Momentaneamente, por um certo período.
Perfeito. Nós conversamos com o historiador da ciência Jaime Larry Benchimol, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Para saber mais sobre a primeira tentativa de evitar a febre amarela no Brasil, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Até logo. Bom dia para todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Passar muito tempo no espaço provoca alterações no organismo que podem persistir por meses, mesmo após o retorno à Terra. Alguns desses efeitos começam a ser conhecidos com os resultados preliminares de um estudo realizado pela Agência Espacial Americana, a NASA, com os irmãos astronautas Scott e Mark Kelly, que por serem gêmeos idênticos compartilham a mesma constituição genética. Entre 2015 e 2016, Scott passou 340 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, enquanto Mark permaneceu em Terra. Algumas consequências transitórias da vida em ambiente de microgravidade, como a perda de massa muscular e óssea e alterações no sistema circulatório, já eram conhecidas, mas ainda não se sabia das dimensões dos efeitos em pessoas com as mesmas características genéticas. Exames feitos antes, durante e após a missão estão sendo analisados. 6 meses após a missão, a expressão de 7% dos genes de Scott ainda não havia retornado aos níveis de antes da viagem. Houve mudanças, por exemplo, na ativação de genes ligados ao sistema imunológico e de reparo de DNA. Segundo o comunicado divulgado pela NASA, são mudanças mínimas que indicam como o organismo responde ao ambiente. O estudo é um passo inicial para saber o que ocorreria com astronautas em uma viagem de 3 anos a Marte. Seguimos com Maurício Pereira e a música Pra Marte.
Beijar-te e fazer sentido, querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo. E é lindo um foguete querer-te, ter-te, infindo o dever de beijar-te as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Presinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te e fazer sentido, querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo. E é lindo um foguete querer-te, ter-te, infindo o dever de beijar-te as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Presinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto. As partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Presinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Há pouco mais de 250 milhões de anos, um corpo celeste caiu onde hoje é o coração do Brasil e deixou uma cratera de 40 quilômetros de diâmetro, na qual estão localizados os municípios de Araguainha e Ponte Branca, em Mato Grosso. A força do choque teria aniquilado instantaneamente o que havia em um raio de até 250 quilômetros, além de lançar para a atmosfera 1.600 gigatoneladas de metano, o que pode ter contribuído para o aumento das temperaturas do planeta e a morte em massa que marcou a maior das extinções registradas na Terra. Para falar sobre as cicatrizes que esse evento deixou além do Brasil central, nós estamos no estúdio da Rádio USP com o geólogo norte-americano Eric Tover. Ele é professor visitante do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e entre 2012 e 2015 rodou milhares de quilômetros por São Paulo, Goiás e Mato Grosso, visitando pedreiras e paredões rochosos às margens de estradas brasileiras, à procura de formações rochosas de 250 milhões de anos atrás. Olá, professor, bem-vindo à Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Obrigado a vocês por convidarem.
Professor, o Ricardo Zorzetto, que é o autor da reportagem, está conosco aqui no estúdio, vai fazer a primeira pergunta.
Para começar, você podia contar para a gente quais eram as características desse meteorito que caiu na Terra há cerca de 250 milhões de anos, com que velocidade ele viajava e mais ou menos qual o tamanho dele?
Esse meteorito, assim, como quase todos que caem na Terra, foi evaporado. Assim, o registro do meteorito em si, a gente não tem mais, assim, mais registro que não seja assim, a marca, a cicatriz, como vocês estão falando, assim, a cratera que foi deixada pela colisão em si. Em geral, assim, o meteorito, assim, é uma coisa que, visto assim, a grande energia que é lançada pelo impacto, assim, vai ser assim, completamente consumido pela assim, essa bola de energia pura, que vai deixar, assim, às vezes, assim, um registro, assim, as camadinhas finas que vão cair assim, ao longo da Terra. Isso depende muito do tamanho do meteorito em si. Em geral, a gente diz que o meteorito vai chegar assim, à Terra assim, com uma velocidade de 13 a 50 km por segundo. Então, imagina que isso é muito mais rápido que uma bala de um fuzil. Então, é muito... Assim, a energia lançada por esse impacto vai ser grande, sim.
E ele teria a dimensão, vocês conseguem calcular a dimensão
então,
dele? Tem uma ideia da dimensão dele?
O tamanho da meteorito, sim, visto o tamanho da estrutura de impacto que foi deixado por trás, vai ser em torno de 2 a 3 quilômetros de diâmetro.
O que ficou na paisagem, na região em que aconteceu o choque, onde caiu o meteorito?
Sim, o alvo, como a gente fala, assim, o alvo desse impacto, a gente encontra, assim, como foi falado na introdução, nos entornos da região da Araguainha e Ponte Branca, em Goiás. E lá tem uma feição circular que nos anos 50 e 60, os geólogos já reconheciam as feições circulares que podem ser produzidas por várias causas geológicas naturais, endógenas. Mas já que isso, esses estudos foram sendo combinados com um incipiente geologia lunar, geólogos do NASA começaram assim, a procurar assim, rastros desses impactos que a gente vê essas crateras na Lua. E assim, a Terra, ao contrário da Lua, assim, por ser uma planeta viva com um ciclo hidrológico, essas crateras vão sendo consumidas pelos processos naturais de erosão e etc. Essa marca assim, é a própria cratera, assim, Araguainha.
É como se fosse um buraco com cerca de até 40 quilômetros de
diâmetro. É um buraco, a gente vê que tem forma assim, circular. São anéis que formam, assim, ao longo, assim, em certos raios do centro. Chegando lá, você não vai ter nenhuma placa dizendo aqui houve uma colisão de um meteorito 250 milhões de anos atrás. Então, a gente tem que usar certas feições dentro da rocha que são os registros do impacto em si, assim, ou seja, minerais que são deformados de uma forma muito particular. Se chama assim o deformação de metamorfismo de impacto, de choque mesmo.
Nós estamos conversando com o geólogo Eric Tover. Ele é professor visitante do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.
Como é que era a região onde hoje está o Mato Grosso na época em que caiu o meteorito?
A viagem para essa para o centro do Brasil, naquela época, o Brasil fazia parte, assim, como parte da América do Sul, fazia parte de uma supercontinente Gondwana. Esse Gondwana, assim, é composto por, assim, todos os continentes do Hemisfério Sul estavam agrupados numa continente só. E naquela época, o nível do mar estava mais alto e, assim, várias regiões do central do Brasil estavam cobertas por mares de água rasa. O norte de Mato Grosso, assim, a divisa com Goiás, fazia parte, estava debaixo de água, assim, uma água de profundidade, ainda não, assim, não é o oceano, o mar, mas era 50 metros de profundidade, tinha feições lacustres e que dizem respeito, assim, a um ambiente mais inundado.
E mais recentemente, vocês, entre 2012 e 2015, vocês encontraram evidências desse impacto que aconteceu onde hoje é Mato Grosso, bem distante dali. O que vocês viram e onde vocês viram essas evidências do impacto?
A procura das evidências sedimentares foi uma coisa que aconteceu, assim, que vinha acontecendo, assim, várias pessoas procuraram. O que a gente estava procurando é justamente, assim, esse material que foi jogado da cratera, assim, na hora H do impacto, a gente vai achar em algum lugar. E essa bacia sedimentar coberta de água, de certa forma, sim, é um lugar, sim, um depósito ideal para esse tipo de camada ser achado. Só que antigamente as pessoas, por terem ideias diferentes sobre a idade do impacto em si, estavam procurando, sim, em seções, perfis geológicos que eram camadas mais jovens para cima ou mais antigos para baixo da camada que a gente acabou encontrando. Foi isso que a gente foi baseado, assim, nas noções mais certas ou atualizadas da idade do impacto, a gente começou a procurar, assim, numa perfil...
Numa certa faixa de sedimentos ali que correspondessem aos 250
Exato.
Milhões de anos, mais ou
Exato.
Menos.
Professor, que tipo de rocha indica que houve um tsunami como consequência desse impacto?
Algumas décadas, duas, que as pessoas, geólogos, procuram saber, entender, estudar as feições de tsunamis. Tsunami, como a gente vê, é um evento violento. A gente teve, assim, todo mundo reconheceu, assim, naquele terremoto no Japão, aquele evento terrível que houve. Potência do mar, assim, a subida de mar rápido para tirar tudo que está no caminho, assim, ir embora. Mas o que é deixado para trás, assim, é que começa o interesse geológico, assim, é tentar achar esses resquícios, essa camada em particular. No caso do tsunami que foi provocado pela colisão desse meteorito, a gente encontra grandes blocos de quase um metro ou mais de diâmetro que são jogados numa camada, assim, num ambiente que, de modo geral, assim, as camadas de baixo e de cima desse tsunami indicam uma água mais profunda, ou seja, um ambiente quieto, pacífico, e de repente você acaba tendo, assim, blocos grandes que são jogados ali, que diz a respeito à força daquela onda que trouxe de longe esses blocos rolando.
As evidências são vocês encontrarem rochas que estão onde não deveriam estar.
Estão,
é mais ou menos isso.
Isso. Mas também dentro a camada, a gente procurou, como eu falei antes do efeito de choque na rocha de alvo, a gente encontrou esse mesmo efeito nos grãos particulares, grãos individuais, sim, de um mineral que se chama zircão. Esse zircão que a gente chama de chocado é um registro que aquela camada contém material que foi jogado da própria cratera. Ou seja, isso é um vínculo direto entre, assim, a cratera, a formação daquela cratera e essa camada tsunamítica.
Esses zircões são encontrados nessas rochas, vocês dão o nome de tsunamito, né? Essas rochas que estão no lugar em que não deveriam estar. São grãos microscópicos que estão dentro dessas,
são,
dessas rochas.
A gente tem a mesma dimensão que uma grão de areia grossa. Não é tão fininho que você não consegue ver, mas você não vai tropeçar sobre um grão de zircão.
Nós estamos conversando com o geólogo norte-americano Eric Tover. Ele é professor visitante do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.
E retomando então, esses zircões são, esses cristais de zircões, é o material que vocês usam para fazer a datação da cratera, é isso?
Também tem essa vantagem, que o zircão, ao se formar, sim, vai incorporando materiais, elementos vários, entre os quais são urânio e tório, que por serem elementos radioativos, vão gerar elementos filhas que vão sim acumulando sim, conforme o tempo. E então, a gente pode usar o próprio grão zircão para gerar o que a gente chama de datação, que é a idade daquela cristal.
Bom, considerando que a análise do zircão, vocês calculam esse impacto em mais ou menos 253 milhões de anos atrás. Qual a relação desse impacto? Ele pode ter tido alguma relação com uma extinção, uma grande extinção que aconteceu no planeta, mais ou menos no mesmo período, um pouco mais recente, cerca de 252 milhões de anos atrás?
Hoje em dia, esse é um assunto muito controvertido entre os geólogos. Isso tem a ver com certas coisas que foram ditas e certas amizades e inimizades que foram feitas nos anos 80, com a controvérsia sobre o fim a morte dos dinossauros. E naquela época, a ideia de ter um meteorito que caiu e atingiu o clima e mudou assim, o meio ambiente ao ponto de extinguir uma família de animais, foi super controvertido, até foi achado certas coisas, como assim, essa camadinha de cinza com a famosa enriquecimento de irídio. Hoje em dia, visto o tamanho da Araguainha, é pouco provável, se tivesse um efeito sobre a biologia da planeta, a colisão em si não gerou energia suficiente para fazer isso. Ou seja, não teria gerado aquele inverno nuclear que a gente imagina que atendeu ao fim dos dinossauros. Mas que podia ter tido efeitos colaterais, sim. E esses efeitos colaterais, já fiz uma proposta que, como foi falado na introdução, que a bacia do Paraná, por ser uma fonte de energia, por ter muito carbono orgânico soterrado na bacia, alguma pequena fração desse carbono lançado para a atmosfera podia sim ter tido um efeito atmosférico suficiente para mudar o clima.
Mudar o clima, isso há 253 milhões de anos,
sim.
Bem antes dos dinossauros, né?
Bem antes.
De uma outra fauna.
A gente está falando do que a gente chama de maior das extinções em massa, que é aquela que atendeu o final do Permiano e o começo do Triássico, ou seja, assim, que divide, sim, as grandes duas épocas da vida iniciais, o Paleozoico e o Mesozoico.
Perfeito. Nós conversamos com o geólogo norte-americano Eric Tover, professor visitante do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Para saber mais sobre as rochas que guardam registros de terremoto e tsunami causados pelo choque de um meteorito há 250 milhões de anos, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Muito obrigado a vocês.
Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Ah, eu escolhi uma música do Zé Ramalho. Discos voadores me preocupam demais.
Gente pequenina de viagem intergaláctica
sem saber nossa gramática ou mudar nossa doutrina. Beber nossa gasolina, que já é pouca demais, desmantelar nossos cais, engrenar nossos motores, esses discos voadores me preocupam demais. Astronaves tripuladas nunca dormem nem cochilam. Essas luzes que desfilam pelas altas madrugadas, será que essas armadas das mansões celestiais vem aqui nos trazer paz ou aumentar nossas dores? Esses discos voadores me preocupam demais. Da esfera marciana descem discos toda hora, fazem pequena demora no meio da raça humana. Talvez queiram ver a grana das multinacionais que estão botando pra trás os nossos trabalhadores. Esses discos voadores me preocupam demais. Seres de outras camadas voam num veloz transporte. Rússia e América do Norte já estão preocupadas. Será que esses camaradas lá das bandas siderais vêm torcer por generais ou apoiar senadores? Esses discos voadores me preocupam demais. Dentro da ufologia, segundo o que eu entendo, esses discos estão querendo falar de democracia, cortar a demagogia de quem fala e nada faz, dos sabidões atuais enganando os eleitores. Esses discos voadores me preocupam demais.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Ricardo Zorzetto, editor especial da revista, participou da entrevista com o geólogo Eric Toffer. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde. E até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.